extremamente, extremamente. Ah, extremamente, extremamente. Ah, extremamente desagradável.
É o extremamente desagradável na Renascença com o apoio da Logo. Faça a simulação do seu seguro em logo.pt e faça o download da nova app My Logo, onde pode gerir os seus seguros.
Ai, que tecnológica, na Galvão.
É verdade,
agora
já sabe então, que é uma app
moderníssima.
Começo com uma pergunta.
É uma app rara, sim.
Isto hoje vai demorar. Começo com uma pergunta. Há alguma coisa melhor do que uma entrevista do Gustavo Santos?
Não!
Errado. Há uma coisa melhor que uma entrevista do Gustavo Santos, que são duas entrevistas do Gustavo Santos.
Ah.
Lembram-se que antes de ir de férias prometi ler todos os livros e ver todas as séries que não tinha conseguido durante o ano, não é?
Então não.
Pois
sim.
Falhei. Entrei num vórtex de conteúdo do Gustavo Santos e de lá não saí mais. Squid Game e House of the Dragon e não sei o quê vão ter de ficar para 2023. Mas os podcasts Na Nave e Reatravessar com Gustavo Santos vi tudo, na íntegra.
Mas peraí, disseste Na Nave?
Sim, Na Nave é um título interessante porque o Gustavo parece ter saído precisamente de uma. E atenção, que eu estou a chamar-lhe de entrevista, mas não é bem.
Ah, já sei. Não é uma entrevista, é uma conversa.
É melhor.
Para mim, fiquei muito honrado por me convidares novamente para termos uma pequena talk aqui na tua nave.
É uma pequena talk na nave, onde o Gustavo vai partilhar connosco importantes pills.
De te trazer aqui à nave para tu contribuires com as tuas pílulas de consciência sobre um tema que tem estado muito na ordem do dia.
Pílulas de consciência.
Portanto, pílulas recheadas, não é?
Ah, de lulas.
Há pilulas.
Pílulas recheadas.
Tens de dizer pílulas, senão não funciona.
Claro. Pílulas.
Pílulas de consciência, que é aquilo que se toma no dia seguinte a termos feito um grande disparate. Tipo, ontem bebi demais. E a Inês também. Mas hoje vamos tomar uma pílula de consciência.
Eu acho que é tomar antes um gronzão, faz melhor.
Estão prontas para tomar os comprimidos de lucidez do Gustavo Santos?
Então, peraí, não eram pílulas de consciência?
Isso é o mais caro. Eu comprei o genérico, que é só um comprimido de lucidez. Também tem xarope de entendimento, gotas de noção ou granulado de conhecimento. É como preferirem.
E supositórios de discernimento.
Também
não há
Inês, mas só são recomendados em idade pediátrica.
Olha, vocês sabem.
E emplastros de noção.
Vocês sabem como é que se chamam as pílulas do Gustavo?
Não.
Papílulas gustativas.
Aquele silêncio.
Já tivemos pior.
Bem, já é muito pior. Vamos lá, comprimido número 1. É para tomarem quando estiverem na dúvida, sem saberem se são bons em alguma coisa. Uma dúvida que o Gustavo claramente nunca teve.
Só vale a pena nós estarmos vivos e andarmos aqui de facto a fazer alguma coisa de jeito. Se nós assumirmos as nossas vulnerabilidades e se formos capazes de assumir aquilo em que somos extraordinariamente bons. Eu sei exatamente aquilo onde sou extraordinariamente bom. Sei aquilo onde sou bom, mas não tenho paciência. E sei aquilo onde sou terrível.
Nós também sabemos aquilo em que é terrível. Humildade. Não é o forte do Gustavo, embora ele ache que é muito humilde. Ele anda a produzir pílulas de consciência para vender aos outros, mas esqueceu-se de tomar uma. É o chamado casa de ferreiro, espeto de pau.
Porque tu tens que mergulhar na humildade. A humildade é um mergulho profundo. Eu posso ser um escritor que vende muito, posso ser um rapaz muito giro, posso ser uma simpatia de pessoa, mas se eu não mergulhar na humildade, se eu não puser tudo o que eu faço e tudo o que eu tenho de lado e não mergulhar em quem eu sou, eu nunca consigo atingir o perdão, né, a aceitação.
Ele mergulha na humildade, mas sai seco.
É isso, o Gustavo tentou mergulhar na humildade, mas caiu fora da piscina, sabe? Foi ali mesmo ao lado. Estão prontas para tomar mais uma pílula?
Sim, 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 sim. E claro. Esta faz bem aqui.
À liberdade.
Virando agora a agulha para a liberdade, que é um dos pilares da minha vida, ninguém me atira. Ninguém me atira.
Ninguém me atira.
Ninguém te atira, ok.
Ninguém te tira a liberdade, deixa ouvir até ao fim. Não nos tires a liberdade de ouvir o resto da frase.
Desculpa, mas inventem o que inventarem, ninguém me tira a liberdade porque ela não está a acesso. Ela não tem acesso exterior. Minha liberdade só tem um acesso, que é interior.
A liberdade do Gustavo é como um anexo que eu tenho em casa. Não tem acesso exterior, é só indo por dentro. Até agora, tem alguma dúvida?
Por acaso eu tenho. Eu adorava saber qual é a diferença entre liberdade e libertinagem.
Okay. Ok, ok.
Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Ok? A minha liberdade, tendo em conta a minha essência que é amor, nunca me fará passar por cima de ti. Nunca me fará desrespeitar-te. Nunca. Portanto, a minha liberdade não acaba onde começa um julgamento teu. Era o que faltava. onde começa uma crença limitadora tua a meu respeito, era o que faltava. Onde começam as regras e as leis da sociedade, era o que faltava.
Onde começam extremamente desagradável, era o que faltava.
As regras e as leis da sociedade não se aplicam ao Gustavo, era o que faltava. Então se a essência dele é amor, eu já estou a imaginar a ser parado na A1 pela polícia. Senhor condutor, vinha a 190 km/h, o limite é 120, e o Gustavo: mas eu sou guarda, eu vinha com muito amor para dar-lhe, era o que faltava agora vir multar-me, eu nunca passarei por cima de ninguém.
Eu sou, e esta para mim, é quando as pessoas chegam ao pé de mim e dizem: mas como é que eu descubro quem sou? Eu sou as minhas vontades. Epá, é tão simples como isto.
Mas será que alguém se dirige ao Gustavo Santos para descobrir quem é?
Olha, ele deve estar a fazer confusão, porque eu vi uma vez o Paulo de Carvalho a cantar "Quis saber quem
não cantes,
sou,
não cantes.
O que faço aqui?" E achou que era com ele.
Ah, é capaz de ter sido isso.
Mas as tuas vontades são a bússola que tu tens para saberes o que é que vieste aqui fazer. Uhum. Porque se não for para fazeres uma coisa, não tens vontade de a fazer. Estás, uhum. É tão simples, caraças. E ter uma vontade é uma necessidade tão fisiológica como ir à casa de banho, dormir ou comer. Tu tens, uhum, vontades todos os dias. Uhum. Começa a respeitá-la.
Eu adoro.
Percebem? Ou é preciso fazer um desenho?
Eu quando não faço xixi, às vezes não sei quem sou.
Tá. Nem o que fazes aqui.
Exatamente.
Têm vontade de fazer, fazem. Não interessa ao resto. Sabem quem é que é muito assim?
Quem?
As crianças. O meu filho de 2 anos, quando tem vontade de fazer xixi, faz. Mesmo que seja no tapete da sala.
Eu é que comando. Eu é que mando na minha vida. Eu sou o Gustavo, esta é a vida do Gustavo. Se esta é a minha vida, quem tem que mandar nisto sou eu.
Uhum,
e mandar nisto é respeito ou não respeito as minhas intuições? Materializo ou não materializo as minhas vontades? Estou com A ou com B, ou estou com C ou com D? Estou aqui ou ali? Eu é que tenho acesso a isto.
Uhum.
Não me mandam, uhum, para onde querem que eu vá.
Eu estou a imaginar o Gustavo no trânsito. Você não me manda para onde quer que eu vá, não me manda para o
caraças.
Eu é que decido se quer ir ou não. Ele é um rebelde, ninguém lhe dá ordens.
Nada.
Prontas para novas lições?
Sim.
Aproveitem que as pílulas do Gustavo não duram sempre. Agora vamos sorver algum conhecimento sobre educação.
Olha bem como é que é a nossa vida desde o princípio. Nós nascemos, nós somos um poço de alegria e de amor, sem fundo, caraças. Somos lindos, meu. Brincamos, só queremos brincar, divertimos, adoramos animais, colinho, uhum, pá, colinho. Somos lindos. De repente, somos obrigados a obedecer aos nossos pais. Obrigados a obedecer aos nossos pais. Pais esses que muitas vezes vivem a nossa infância e adolescência altamente desequilibrados. Somos obrigados a obedecer àqueles morcões. Epá, é esquisito. Eu sou pai de 2, portanto eu posso falar sobre, sim, isto. Sim.
Olha, obrigado ao Gustavo por usar a palavra murcão, que é uma palavra,
sim,
que eu gosto
pouco,
muito.
Não é? Sim, eu achei, sim, que ele ia dizer, eu sou um murcão, por isso posso falar sobre isto, mas não, estou a brincar. Por acaso nem é, mas eu concordo que é horrível que as crianças tenham de obedecer aos pais. Não podem, por exemplo, correr livremente para o meio da estrada atrás de uma bola. Parem de lhes cortar as vasas, liberdade para os mais novos já.
Já!
A minha forma de educar os meus filhos para estarem preparados para o julgamento, para a discriminação e para a censura, é eu estar preparado para tudo isso. E dizer, filhos, vocês têm voz, vocês não têm que obedecer sempre ao pai. Na visão do pai isto é o correto, mas vocês têm voz, vocês têm presença.
Uhum.
Vocês estão cá, vocês estão vivos. Eu quero ouvir-vos. Digo, Salvador, por favor, faz isto. O filho tem voz para dizer assim, pai, não faz sentido.
E no caso do Salvador deve dizer isso imensas vezes. Sobretudo quando tendo a ouvir coisas como esta.
E é por isso que a nossa educação, como tu falaste há pouco, é profundamente obsoleta. Aquilo não funciona para nada. Aquilo não serve para coisa nenhuma.
Uhum.
Nenhuma. Querem abrir o pensamento dos vossos filhos, tenham conversas com eles, façam-lhes perguntas.
Ouçam-nos.
Ouçam-nos, mostrem a vossa vulnerabilidade. Isso é que vamos abrir. Não é porque vamos estudar matemática ou química.
Não serve para nada. O desprezo do Gustavo pela matemática é igual ao que eu tinha no 7º ano. Mas mais tarde arrependi-me, eu percebi-me que faz falta, porque hoje em dia estão sempre a aldrabar-me no troco. Eu não consigo contar. Mas querem uma prova de que é importante ir à escola? Está aqui.
Mas a nossa pedagogia é uma pedagogia de obedecimento.
Não, não, obedecimento não. É o que dá a passar os dias a ver sites terminados em .com.br.
Nem pedagogia, também não existe.
Mas calma que não é só o português que tem pouca importância para o Gustavo. Além da matemática e da química, há mais uma disciplina na lista negra.
Ou filosofia de A e de B, malta. Os filósofos foi alguém que colocaram em prática a experiência deles, a teoria deles, a teoria que nós aprendemos é a prática deles. Queres aprender alguma coisa? Pratica tu! Mergulha tu! Experimenta tu!
Mergulha tu!
Malta, não sei se repararam, mas os filósofos, sim, foi alguém que colocaram em prática. Para que estudar Nietzsche ou Kant?
Ah, isso é o restaurante do Avilés, o Bel Kant, não é?
Passa. Se podem aprender com pensadores contemporâneos, sim, como o Gustavo, não é? Aprendam antes com este filósofo jovem. Não leias a República de Platão. Vai, mas é viver para uma república. Ah, e outro conselho muito precioso. Nunca leias um jornal, nunca.
A comunicação social é um bando de criminosos. É assustador o que acontece, porque eles difundem o medo a troco de milhões. Portanto, eles vendem-se também.
Eles vendem-se, mas não tão bem como o Gustavo se vende a si próprio. Uma pessoa fica mesmo com vontade de o adquirir, não é? É que além de todas as qualidades que já lhe conhecemos, ele ainda vê o futuro.
O que vem aí é a consagração do ensaio geral que foi feito com a Covid-19 no planeta Terra. A Covid é um ensaio geral. Os gajos perceberam que a malta obedece. Ainda ontem, eu não sei quando é que isto passa, mas ainda ontem o Biden disse: preparem-se para uma nova pandemia. Portanto, eles, ou seja, isto já é tudo feito às claras. Ou seja, quando alguém diz isto é porque alguém sabe o que vai acontecer. Não é um surto dos morcegos. Não, isto é tudo criado.
Os gajos perceberam que a malta obedece. De repente parece que entramos num táxi.
Mas isto é tudo criado para quê?
Oh, Inês.
Criado para quê? Oh, Inês, há uma forma muito fácil de nós obtermos o controle das pessoas.
É para mim.
Que é amargurando-as. Se nós deixarmos as pessoas tristes e o sistema convida e incita precisamente isso, por isso é que a comunicação social passa horas e horas e horas.
É tipo vampiro, é um vampiro, isso, energético.
Então as pessoas vão amargurando, e quanto mais tristes são, mais manipuláveis são também.
Minhas amigas.
Como aquela banda às amarguradinhas.
Minhas amigas, só não vê quem não quer. Era agora que devíamos chamar o filho do Gustavo para ele dizer...
Pai, não faz sentido.
Pois. Extremamente, extremamente. Extremamente desagradável.